Vamos começar com o hino 215. Que alegria é estar redimido, Senhor, através do teu sangue. Que felicidade é estar redimido, Senhor, através do teu sangue. Eu submerjo profundamente dentro desta corrente do pecado e da impureza. Estou aqui livre e regozijo cheio de bem-aventurada alegria. Jesus é fiel. Ó, glorifiquem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor que nos redime. Que felicidade estar redimido, Senhor, através do teu sangue. Eu não sofro mais aflição, tenho então coragem. Para mim, abriu uma nova luz, cheia de graça. Por isso eu não duvido mais adiante na minha caminhada. Ó, louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor que nos redime. Que felicidade é estar redimido, Senhor, através do teu sangue. Isto cura as transgressões, torna tudo bem. Aqui então o excesso de preocupações se torna em alegria. Não mais se chora e lamenta ao peito de Jesus. Ó, louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor que nos redime. Ó Jesus, crucificado, em ti, a ti eu regozijo, meu Salvador, meu Deus e Senhor, em ti está o descanso. Contigo eu venço muito além do que o poder da morte. Ó palavra cheia de salvação, está consumado. Ó, louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor. Louvem o poder do seu amor que nos redime. Eu desejo ler uma breve palavra antes da oração da carta aos Hebreus, segundo capítulo, já diretamente do versículo 1, Hebreus 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Até aqui, esta santa e preciosa palavra de Deus. Vamos nos levantar e vamos juntos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos por essas horas preciosas que nós podemos ter juntos e também contigo. Mas, Senhor, a tua palavra está acima de tudo para nós. Não queremos deixar da tua palavra, mas sim queremos ficar firmes, segurar aquilo que pela graça nos foi concedido. E por isso nós chegamos repetidamente e ouvimos repetidamente o que tu tens a nos dizer através da tua santa e preciosa palavra, para que não contemos por de pouco valor aquilo que tu nos concedes nesse último tempo. Esteja conosco também nessa hora. Concede ao teu servo, nosso amado irmão, a unção do Espírito Santo. Conceda a tua palavra, Senhor, com força e poder. Fale adiante conosco. Nós te agradecemos. Tu darás, além de pedido e compreensão, receba a honra e o louvor e adoração, porque a tua palavra permanece, céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece. Por isso nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Eu creio que o coral ainda cantará, ainda bem agora para frente. Maravilhosa palavra da vida. Maravilhosa palavra da vida. Amável palavra, maravilhosa palavra. Maravilhosa palavra da vida. Amável palavra. Maravilhosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Ouça quem pode ouvir, maravilhosa palavra da vida. Tudo é te dado. O que precisamos para viver? Palavra amável, gloriosa palavra. Maravilhosa palavra da vida. Amável palavra. Maravilhosa palavra da vida. Deixa ecoar o teu claro som. Maravilhosa palavra da vida. Maravilhosa palavra da vida. O mundo passará. Jesus permanece. Amável palavra. Maravilhosa palavra. Maravilhosa palavra da vida. Amável palavra. Gloriosa palavra. Maravilhosa palavra da vida. Nós somos gratos ao Senhor por podermos estar aqui novamente, Aquilo que acontece sobre a terra muda de dia a dia. Há diferentes ocasiões nas quais se reúne. O dia de hoje é conhecido para nós. E eu tive que pensar, talvez isso não cabe totalmente aqui, mas talvez faça um ou outro ficar pensativo sobre isso. Ontem, eu tomei parte de um sepultamento. Pensei eu mesmo sobre a vida, muitos outros seguramente também, sobre o sentido e propósito do nosso estar aqui sobre a terra. O que Deus quer de você, de mim? O que Ele intenta fazer comigo, com você? Qual é o seu plano? O seu alvo? E se pensamos sobre isso, então já chegamos à pergunta: para que Deus fez tudo, criou tudo? Qual é o propósito verdadeiro da nossa existência aqui sobre a Terra? Hoje, somos uma multidão misturada, e por isso, também devido ao casamento, não quero sequer pregar, mas simplesmente, a partir da Santa Escritura, ler alguns versículos e confiar no Senhor, que Ele, através da Sua Palavra, falará conosco. E eu parto do princípio que nós todos que estamos aqui hoje, interiormente, estamos preparados para ouvir aquilo o que Deus nos diz em Sua Palavra. Não somente aquilo que queremos ouvir, mas justamente aquilo que não queremos ouvir. Isso nos será medicamento. Em Hebreus 2, nós todos lemos junto. Aqui está, no versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O que é a salvação? De que consiste o ser salvo? É somente uma promessa? É uma afirmação da qual não se sabe se ela vale ou não vale? Ou é uma certeza divina? Se a salvação ligada a uma pessoa fosse dependente das variações humanas, então a minha confiança, eu não poderia colocar nisso. Mas, como tem a sua origem e a sua consumação, ambas as coisas, a sua origem e a sua consumação, tem em Deus, nós podemos colocar toda a nossa confiança no Senhor da glória. Também os cantores, eles cantaram do dia da salvação. Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, está escrito: em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Te socorri, sim. Eis agora é o tempo aceitável. Eis, agora é o dia da salvação. A salvação não é somente uma proclamação, mas um fato divino. Tem a sua origem naquele que trouxe a salvação. E nós pensamos aqui na palavra de Paulo, a Tito. Então apareceu a nós a graça salvadora de Deus que traz a salvação a toda a humanidade. Não é somente uma graça, é uma curadora, uma salvadora, uma graça redentora, uma graça libertadora. E aqui nos é dito, no tempo aceitável, eu te ouvi. Isso parte do princípio que uma pessoa orou, que chamou ao Senhor. Se eu não chamei, então eu não posso dizer a ninguém, eu te agradeço que você ouviu o meu grito e me ajudou. E já chegamos ao ponto central da proclamação. Se aqui está escrito, no tempo aceitável, eu te escutei, então estão aqui pensadas pessoas que clamaram a Deus, pessoas que nas suas almas foram tocadas, nas suas almas e espíritos, pelo Espírito de Deus e que gritaram ao Senhor. Estes são ouvidos. Então vocês podem dizer, mas quem deve gritar aqui a Deus? Um ser humano que pela graça de Deus foi tomado e reconheceu o seu estado de perdição e sabe que ele tem que ir para baixo. Este, quando reconhece que o Senhor se tornou o nosso Salvador, ele, então, da profundeza da sua alma, ele deixará subir o grito da sua alma em direção a Deus. Nós temos o salmo, chama-me na aflição, assim eu te ouvirei e tu deves me glorificar. Quem é, de fato, um cristão aos olhos de Deus? Como um ser humano se torna um cristão? Como um ser humano se torna um filho de Deus? Esses pensamentos me ocupam e eu penso, certamente, não somente a mim. Nosso Senhor fala no Evangelho de João, no capítulo 3, o que é nascido da carne, isto é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Como nós nos tornamos um filho de Deus? De fato, um verdadeiro cristão. E aqui nós temos que começar com Deus, começar com Cristo. E, para falar isso brevemente, Jesus Cristo é a revelação de Deus em forma humana. Ele foi. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Jesus Cristo foi ambos, Deus e ser humano. De acordo com a carne, ele foi gerado pelo Espírito, porque também o seu corpo, o seu sangue, tudo teve que ser origem divina, para então nesse sentido, ser totalmente santo e absoluto para poder trazer um sacrifício justo e perfeito. Cristo, como Filho de Deus, através do Espírito foi gerado. Ele foi preenchido com o Espírito e ele, através do Espírito, foi guiado. Esses três critérios têm que necessariamente se cumprir na vida de um verdadeiro cristão, tem que se tornar revelados. Somente ter uma aparência cristã, como um manto, estar envolto no manto, ou ter uma face crente, ou pertencer a uma igreja cristã, isto verdadeiramente, até hoje, não salvou nenhum ser humano. Quem quer ver a glória de Deus tem que necessariamente ter um encontro com Jesus Cristo, porque através dele o reino dos céus veio a essa terra, e somente através da fé nele nós podemos ser salvos. Essa pequena frase, essa expressão, no tempo aceitável, eu te escutei, pessoas vocês que estão aqui para esse dia, nesse hoje, e todos nós que chegamos aqui diante do eco, debaixo do eco da palavra de Deus, vamos chamar uns aos outros. Deus quer escutar. Deus deseja escutar. Deus deseja responder. Deus quer responder. Mas a resposta somente vem lá aonde foi chamado. E um ser humano que de fato quer chamar, ele tem que entrar numa aflição. E então ninguém mais precisa dizer a ele, ele possa pedir por ajuda ou gritar para isso. Cada ser humano que entra de fato numa situação de aflição, ele sabe o que nesta hora tem que ser feito. Um ser humano que espiritualmente ainda não entrou nessa aflição interior e ainda não deixou subir o grito da sua alma, esse sequer está salvo ainda. Tão simples a coisa é. E eu não penso que nós queremos assumir para nós e carregar sobre nós que nós vamos ocultar a verdade das pessoas. Somente a verdade divina liberta. E uma parte dessa verdade divina é que nós, na aflição do nosso estado separado de Deus, abandonado por Deus, na aflição do nosso estado de perdição, compreendemos então uma vez que nós necessitamos da salvação e que sem a salvação da nossa alma estamos perdidos. E se isto, o Espírito de Deus no teu e no meu coração pode atuar isso, então nós clamaremos a Deus e ele responderá e dirá: eu, no tempo aceitável, te escutei, e no dia da salvação te socorri. No profeta Jeremias está escrito: a quem o Senhor cura está curado, e a quem ele ajuda, este foi ajudado. Mão no coração. Pode cada um de nós, de coração, diante da face de Deus, testemunhar: Senhor, eu, na minha aflição, clamei a Ti. Tu me ouviste. Tu, no dia da salvação, me ajudaste, socorreste. Tu foste misericordioso comigo. Eu glorio e louvo o Teu maravilhoso e santo nome. Nós não fomos convidados para uma associação religiosa, mas sim para a congregação do Deus vivo, nascidos dentro dela, através do Espírito Santo. Agora, vem a segunda parte desse versículo. Eis agora é o tempo aceitável. Eis agora é o dia da salvação. A Santa Escritura fala ainda de um outro dia, qual seja do dia do Senhor, do dia do juízo e da destruição do ser humano incrédulo, sem Deus. A Santa Escritura fala do dia que virá ardendo como uma fornalha. Mas aqui, nós somos, nos é chamada a atenção para o dia da salvação. E isto, hoje, eu quero enfatizar a segunda parte do segundo versículo. Agora é o tempo aceitável, o tempo bem-vindo. Agora é o dia da salvação. Quem leu o último livro da Bíblia, a este não passou desapercebido que lá está escrito que pessoas, quando o tempo da graça tiver passado, gritarão às montanhas e os montes. Sim, montes encubram-nos e montanhas caiam sobre nós. Porque após o tempo da graça, falar aos montes e montanhas, melhor agora clamar a Ele, o céu, aquele que criou os céus e a terra, todas as montanhas e o que é seco e o mar e tudo o que está dentro dele. E então estaremos ajudados. O Senhor deseja ajudar você e a mim. E eu tenho a intenção de ler ainda duas passagens bíblicas. Uma, eu sequer gostaria de dar, é necessário que todos, uma vez na Santa Escritura, pesquisemos, mas mesmo assim eu farei para que eu facilite a busca. Eu leio de Eclesiastes. Eu contemplo a tarefa que Deus colocou aos filhos dos homens de se esforçar, de tudo, colocou tudo de forma certa no seu tempo. Sim, também a eternidade Ele lhes colocou no coração. Somente que o homem para que não possa compreender desde o começo até o fim O agir de Deus. Essa é uma palavra maravilhosa. Deus, em relação às pessoas que viram a Ele e o reconheceram como eterno, vivenciaram Ele, já colocou a eternidade em seus corações. E nós, através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebemos o perdão da nossa culpa e pecado e recebemos a vida eterna. Aqui está que Deus colocou uma tarefa aos filhos dos homens de compreender o sentido da vida e pesquisar o que Ele intenta ou planejou fazer conosco. E depois disso está que Ele já colocou a eternidade em nossos corações. Tudo Ele fez de forma correta. Podemos confirmar isso? Não temos um poderoso, forte amém para isso? Já no natural, Deus já no natural fez tudo de forma certa. Poderia o ser humano ainda melhorar o mínimo que seja na criação se pensamos que inúmeros seres vivos estão vivendo nos mares? E em relação aos animais que estão sobre a terra, se colocássemos no mar e aqueles que estão no mar no seco, então ambos, em breve tempo, não estariam mais aí. Quem firmou as leis para tudo? Quem fez assim que o peixe pode descer às profundezas do mar? Ele criou o mar, a terra com tudo que está nela e o mar com tudo que está nele. No Apocalipse está escrito: Tu, ó Senhor, és que criaste todas as coisas. E vocês sabem, se Deus faz uma criação, então assim, para que nada falte, ou pudesse ser melhorado. Se isto, se em relação ao que é terreno natural já vale assim, quanto mais, então, sobre o espiritual, aqui em Apocalipse, no capítulo 4, está, a partir do versículo 10, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e pela Tua vontade existiram e foram criadas. Tudo é dEle e para Ele, através dEle foi criado. Assim está em Colossenses, no capítulo 1. A partir do versículo 18, escrito: Com quem nós temos a ver? Com uma religião? Com pessoas que elas mesmas foram nascidas em pecado e perderam a orientação? Não. Nós temos a ver com o Deus vivo que nos deixou a sua palavra infalível, mas que para nós é necessária. Bem-aventurada a pessoa que pode crer. A fé é um dom de Deus. E a verdadeira fé no único verdadeiro Deus não nos é dado enquanto lemos os jornais ou ouvimos os noticiários. Não nos é participado se ou quando conversamos com pessoas incrédulas sobre tudo, todo tipo de temas. A fé que Deus quer colocar no teu e no meu coração nos é concedido debaixo da pregação da palavra pela graça. E isto pode, de fato, acontecer agora, nesses minutos. E Deus conceda que seja assim. Eu leio mais uma vez. Tudo Deus fez de forma correta no seu tempo, sim. Também a eternidade lhes colocou no coração. Contudo, que de maneira que o homem não possa descobrir de princípio a fim a obra que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Eles se ocupam com aquilo o que aconteceu antes do tempo. Se teve isso, houve aquilo, aquilo. Isto não me interessa de forma nenhuma. Para mim interessa aquilo o que Deus fez para mim, ou determinou para minha salvação. E não me interessa o que foi, me interessa o que será em toda a eternidade. E eu desejo, pela graça de Deus, pertencer àqueles os quais já no tempo de vida receberam a eternidade dentro de seus corações. Imaginem o eterno Deus, ele revelou os seus pensamentos eternos na sua palavra, e nós temos esses pensamentos divinos, esse tesouro, nós tomamos para dentro dos nossos corações, e com isto nós já temos uma parte de Deus, sim, uma parte daquilo o que eternamente esteve e será. Nós já aceitamos dentro de nós, mas esse ponto da limitação humana, isso nos causa problemas. É difícil as pessoas que o agir de Deus não possam ver isso. Isso causa esforço. Mas se Deus nos viu em graça, sobre o que devemos então nos preocupar? Diretamente em seguida, no versículo 14 está: sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. Deus o faz para que os homens temam diante dele. O que falta para nós nesse tempo é o temor de Deus. As pessoas têm temor de uma catástrofe, temor de uma guerra nuclear, têm temor de um monte de coisas, mas não têm temor de Deus. E ainda está escrito na Bíblia: o temor de Deus é o começo da sabedoria divina. O que nos adianta todos os outros temores se nós não temos o temor de Deus? E agora, a solução desse mistério. Se nós temos o temor de Deus, então não temos outro temor mais. Então, nós temos temor e respeito diante de Deus e da sua palavra, e então nós sabemos tudo virá assim como está escrito, e ninguém poderá mudar algo nisso. Como última coisa, uma palavra do Senhor, do Sermão do Monte, é conhecida de todos nós, qual seja, diretamente no fim da maior pregação, mais longa pregação que o nosso Senhor fez. Foi a mais longa pregação que Ele falou às pessoas. Mateus 5, 6. E no fim dessa longa pregação, 5, 6, 7, quando Jesus terminou essa pregação, as multidões estavam totalmente tomadas, tocadas por sua fala, porque ele as ensinou como um que tem autoridade, muito diferente como seus escribas. Não foi a alta voz, foi a qualidade das palavras, a qualidade da fala divina que surgiu da boca do nosso Senhor. Vocês podem imaginar, não havia microfones ainda naquela época, e também não havia sistemas de som e coisa assim, e ele tinha que pregar a céu aberto a milhares de pessoas. Se aqui é falado aqui que foi poderosa, então não foi no volume, mas sim na coisa. E o mesmo nós podemos falar hoje. Deus fala mais uma vez através da sua palavra e através do seu Espírito. E quem ouve a sua fala não a despedaçará, mas baterá-se ao próprio peito e dirá: isto foi poderoso, o Senhor falou de forma poderosa ao meu coração. E nós estaremos profundamente admirados e tocados, totalmente tomados. Uma pregação que pessoas podem produzir tem sua atuação falhou na atuação. Tem que ser uma pregação através da qual Deus pode tocar pessoalmente na pessoa e o forçar a decidir-se. Agora, hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da graça. No dia da salvação, eu te ouvi. Deixa-me falar isso com toda clareza. O dia da salvação está chegando ao fim. O anoitecer, o dia da salvação, já está aí. E nós estamos para chegar à hora da meia-noite. Mas, seja no começo, no meio, ou no fim do dia da salvação, Deus nos chama hoje. Hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus possa, através do seu Espírito, em você e em mim, atuar, que nós clamemos a Ele e que Ele possa nos responder e possa dizer: no dia da salvação, eu te ouvi e te ajudei, esteja consolado, porque eu sou o teu Deus. Isto é algo muito maravilhoso. E na palavra de introdução, esta exortação séria. Como nós escaparemos da ira ou do juízo de Deus se não atentamos para tal alta salvação? Hoje é o dia da salvação. Hoje é tempo da graça. Hoje você pode dar o grito da tua alma a Deus e ao seu trono, deixá-lo subir. E ele deu a garantia. Eu, no dia da salvação, te ouvi. E deixa-me, bem no fim, ainda dizer, porque Deus, já através do profeta Isaías, fez essa afirmação profética, pôde fazer de antemão já. Não simplesmente porque a salvação de Deus, do dia, o ato de redenção, que na cruz do Gólgota aconteceria, foi feito, então, dependente disso. E Deus sabia que no Gólgota, uma plena redenção aconteceria. E por isso, ele já de antemão pôde dizer: eu te redimi, eu no dia da salvação te ajudei, eu te ouvi. Por quê? Porque o Gólgota é a reconciliação através do Filho de Deus, através do sangue santo derramado lá, sangue divino. Isso lá aconteceu, por isso nós fomos escutados. Um ser humano que ora a Deus sem o Gólgota e sem passar pelo Gólgota de Jesus Cristo pode orar tanto tempo quanto quiser. Nós temos que encontrar Deus lá como ser humano, onde ele em ser humano se revelou a nós. E esta revelação divina à humanidade foi em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso está escrito: em nenhum outro há salvação, e também não há outro nome debaixo do céu dado aos seres humanos nos quais possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Amados, que ninguém tenha a impressão como se nós enfatizemos o Senhor Jesus muito ou demais. Nós damos com isto a glória, porque Deus se tornou ser humano em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não procuramos em alguma árvore ou na natureza, nós buscamos ele lá onde pode ser encontrado, qual seja, em Jesus Cristo, no teu e no meu Redentor. Que o Senhor possa nos abençoar a todos e ter tocado a nós todos. E agora o grito da nossa alma, possa ele atuar e ele o ouvirá. Amém. Vamos nos levantar. Antes de orarmos, vamos cantar o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Queremos inclinar nossas cabeças, fechar os olhos e, na oração silenciosa, perseverar diante de Deus. Talvez o Senhor, a um e ao outro, hoje, deu uma oportunidade jamais existente anteriormente para tomar a sua decisão para Cristo. O que seria mais belo que naquele dia, quando o Senhor chamar os seus para o lar, alguém pudesse dizer, no dia do casamento, lá em Krefeld, o Senhor me chamou e eu vim a Ele. E agora eu posso tomar parte dessa grande boda celestial que o Senhor possa conceder. Eu desejo somente fazer um chamado. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados e todos os corações abertos, o Senhor falou com você, precioso coração? Então, dá-lhe agora a resposta. Ninguém está olhando a não ser o Senhor somente. Nós estamos diante de Deus. Tenha coragem. Antes de orar, ou antes, irmão Rus, que nós brevemente elevemos as mãos. Se o Senhor te tocou, então obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. O Senhor vê as mãos. Ele sabe como pensamos. Ele vê os corações. Eu estou certo que os amados que nos convidaram para esta festa, nos seus corações, estão em regozijo pelo fato que o Espírito de Deus está atuando ainda. Virá o tempo quando o Espírito de Deus não falará mais, quando o atuar de Deus não estará mais aí. E por isso, nós somos gratos a Deus que Ele ainda fala e que Ele ainda atua. Louvado seja o seu santo nome. Eu quero pedir ao irmão Rus que ele venha e ore conosco. Pai Celestial, Tu viste os corações, ó Deus, porque Tu és o que conhece os corações. Nós Te agradecemos, Senhor, que nós pudemos ouvir a Tua palavra. Fiel Deus, nós Te adoramos. Nós clamamos hoje a Ti, Senhor. Quando agora é o tempo aceitável, quando o dia da salvação é, virá o dia quando será tarde demais. Mas hoje ainda Tu falas, ó Senhor. Hoje ainda Tu falas através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra ainda tem a validade. Ainda é tempo da graça, Senhor. Por isso nós chegamos. E eu peço por todos aqueles que levaram suas mãos, Senhor. Encontra-os hoje à noite. Encontra-os agora, Senhor. Esteja com eles, Senhor. Que os seus corações possam ser preenchidos com o Teu amor divino, com plena fé, com a moção do Espírito. Atue também todos aqueles que talvez não levantaram suas mãos, mas Tu vistes os corações, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu Te peço por isso, no Teu maravilhoso e glorioso nome, fiel Deus. Nós pedimos também por todos que estão enfermos, e especialmente pela irmã Harry, que colocou o pedido de oração. Tu possas ajudar, Tu possas curar, Senhor. Tu possas tocá-la justamente agora, Senhor, nesta hora, nesse momento, porque nós vivenciamos, Senhor, que ajudasse a tanto, Senhor, e também a nós Tu ajudaste no dia da salvação. Tu nos ouviste, Senhor. Nós glorificamos a Ti, nós Te adoramos, nós gloriamos o Teu maravilhoso nome. Senhor, não passe ao largo, Senhor, de nós nesta noite. Nós não sabemos, Senhor, poderia ser a última vez. Mas tenha misericórdia, Senhor, e ajude todos pela graça. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por podermos vivenciar esse dia que os nossos irmãos nos convidaram, parecido com o casamento. Mas, Senhor, nós esperamos também pelo dia quando Tu nos buscarás para as grandes bodas de casamento. Lá queremos estar juntos com o Teu povo, com Abraão, com Isaac, Jacó, com todos os santos, durante todas as eras. Abençoa-nos, Senhor, e torna-nos, prepara-nos, torna-nos tão prontos para que não estejamos aqui vendo as coisas sem seriedade, Senhor, mas deixa-nos atentar para a Tua palavra também nesses últimos tempos, nessas últimas horas. Ajuda-nos a todos, Senhor. Eu peço isso pela graça, no nome de Jesus. Amém. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante.
Amém.
Amém. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. De acordo com a riqueza da sua grande graça, assim como Ele vos prometeu, como Ele prometeu na Escritura, Deus vos abençoe em corpo e alma, em espírito e alma, que não lhes deixe faltar nada de bom. Que Ele abençoe a você. Que a graça de Deus possa vos abençoar. E possa estar no vosso caminho na vida inteira. Que Ele possa conceder graça em todo o vosso agir. Que vocês possam ser aqui uma bênção. E que possam guiar muitas preciosas almas para a eterna salvação. Que a rica bênção de Deus possa sempre estar sobre toda a vossa vida. Que Ele possa vos conceder graça em todo o vosso agir, que vocês aqui possam ser uma bênção e que muitas preciosas almas assim possam guiar junto com vocês para a eterna salvação. Deus vos abençoe na sua paz enquanto ficardes aqui nessa terra. Ele vos abençoe cada vez mais. Ele vos guie na sua mão. Nessa terra, para a pátria do Pai. E vos mantenha junto com Ele. Conceda-vos graça, força e coragem para viver fielmente a Ele até a morte. Muita felicidade e alegria também no sofrimento e na dor. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.